Iniciamos então a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, Contas Públicas, cumprimentando os colegas vereadores, João e Bruno, e vou iniciar então como relator que foi indicado do projeto de lei, a lei de diretrizes orçamentárias, aliás, não é o projeto, é a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, apresentando aqui então o relatório. O projeto, então, foi protocolado na Secretaria da Câmara de Vereadores, dia 30 de setembro. Dia 4 de outubro, realizou-se a leitura expediente do dia, sessão plenária. Após, dia 5, encaminhou-se para esta Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Então, para análise preliminar dos aspectos do orçamento e finanças, e aí elaborado o parecer preliminar, voltou a tramitar na Casa. Então, no dia 14 de outubro foi elaborado então, um parecer preliminar. Aí foi verificado nesse parecer que eram necessários alguns questionamentos ao Poder Executivo, né, conforme que o projeto havia sido protocolado, e que alguns pontos restaram vagos, né, para no entender desta comissão. Daí o relator, então foi opinado o relator, né, a partir do relatório, opinou então nos termos do parágrafo 2º do artigo 139, o executivo apresentasse a resposta então aos questionamentos feitos no prazo de 5 dias. E então os demais vereadores também acompanharam o voto do relator. O Poder Executivo então, no dia 12 de agosto, então apresentou complementação, né, de documentos e explicações referentes aos questionamentos apresentados. Logo depois realizou-se a audiência pública, Poder Legislativo, que aconteceu no dia 19 de outubro. E aí aberto para 72 horas, apresentação de emendas, que foi protocolada uma emenda, então, que foi analisada também já por essa comissão. No parecer preliminar, verificou-se então que o projeto de lei estava pendente então de esclarecimento quanto ao protocolo de forma então ausente, né, o traçado das diretrizes, objetivos e metas. Então, expedido ofício, o Poder Executivo apresentou as respostas, esclarecimentos no dia 14 de outubro. Eu vou ler aqui até o que foi apresentado, né, em resposta pelo Executivo. Diz o seguinte: no que diz respeito ao atendimento à demanda de alunos do ensino médio que utilizavam o transporte escolar, considerando a proposta de oferta de transporte aos alunos de educação básica e da rede pública estadual, residentes no meio rural, questiona-se, tem-se, esse é o questionamento que foi feito, tem-se conhecimento da ajuste e convênio do Governo do Estado e União para custear esses programas, tendo em vista que o ensino médio e a educação básica são responsabilidade do Governo do Estado, conforme previsto no artigo 211. Tá, então, esses questionamentos que foram apresentados e foram lidos já no parecer preliminar. Então, a resposta do Poder Executivo é a seguinte: o município mantém convênio para o transporte escolar do ensino médio com o governo estadual e governo federal. Então, existe o convênio. As manutenções do CRAS, serviços ofertados com as famílias que participam dos grupos, serviço de proteção e atendimento integral à família, o PAIF, e o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, são os serviços, os programas, projetos e os benefícios socioassistenciais que materializam as ações de proteção social básica da política de assistência social. Então, eles o objetivo é oferecer ajuda emergencial à população em vulnerabilidade social, benefícios eventuais, segundo a Lei Municipal do SUAS. Benefícios eventuais são provisões suplementares e provisões prestadas aos indivíduos e às famílias em virtude de nascimento, morte, situação de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. E desenvolver ações que visam a informação e atendimento às famílias com vínculos fragilizados. Trabalho realizado com famílias com vínculos já fragilizados para recuperá-los e oferecer à população em vulnerabilidade cursos de qualificação profissional. Oferecer capacitação aos usuários para que possam ingressar no mercado de trabalho, gerar uma renda e superar aos poucos a vulnerabilidade de suas famílias. Sobre os custos do transporte, porque então a Secretaria da Agricultura, né, o transporte dos trabalhadores, né, para fora do município, então é que a Secretaria da Agricultura denomina-se Secretaria da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico. Então, por isso que os recursos para o transporte foram dotados nesta secretaria. Código 2418-10-9.1, classificação de receita e capital pelo elenco de contas do TCE e STN, que há previsão, então, que estima o recebimento de uma emenda parlamentar para aquisição de uma retroescavadeira. Então, essa é a descrição, então, a denominação do código desse valor colocado aí, prevendo, então, que venha esse recurso de emenda e aí eu complemento o valor que o município precisa colocar de contrapartida. Então, a previsão de 100 mil de reserva de contingência. Então, analisando o teor do ofício encaminhado ao Poder Executivo, né, através da análise breve da Lei de Diretrizes Orçamentárias, especialmente os pontos questionados, verifica-se que a resposta enviada a esta casa condiz com o que fora solicitado a esta comissão, quando a elaboração do parecer preliminar. Da mesma forma, os referidos esclarecimentos também são capazes de corroborar e complementar as informações referentes ao traçado das diretrizes, os objetivos e metas. Então, tem que o Poder Executivo apresentou as informações faltosas e ou ambíguas, né, quanto ao pedido desta comissão. Prestou os esclarecimentos de modo que supina no sentido que as informações prestadas venham a suprir o solicitado. Quanto à emenda aditiva, então, análise da emenda durante o prazo legal para emendas e sugestões populares, o vereador Francisco Luiz Rui Júnior protocolou a emenda aditiva, então, ao projeto nos termos, né, que é alteração. Projeto 1148, consta, então, construção do novo cemitério municipal, previsão de receita de 500 mil, então, retirar 100 mil, e aí, para incluir no orçamento de Secretaria da Administração, no item 5, que trata da inclusão digital, no que tange o projeto 1098, que se refere à viabilização de acesso à internet no interior, que não havia qualquer previsão de receita. Então, foi acrescentado 100 mil reais alocados da Secretaria de Obras. Então, a referida emenda visa a implementação de acesso à internet no interior, tanto em vista à demanda da população que reside naquelas localidades. E sinala-se que a intenção é tão somente viabilizar o acesso através do fornecimento de pontos que disponibilizem internet via fibra ótica. Para tanto, visando equilibrar o orçamento, foi indicada a supressão dos recursos, então, destinados à construção do cemitério, tendo visto o valor elevado do mesmo para sua implementação, bem como a possibilidade de obtenção de recursos com a venda, a cedência dos lotes do novo cemitério a ser construído. Então, assim, o valor 500 mil passa para 400 mil. Então, a emenda, ao mérito da emenda, não viola as leis orçamentárias nem a responsabilidade fiscal, de modo que, apesar da emenda prever uma nova ação, supressão de parte de receita de outra, indica a previsão orçamentária para tanto. Então, a emenda não contraria, inciso 142, o regimento interno, em modo que está apta a tramitação e deliberação. Então, entendo que a emenda não apresenta incompatibilidade orçamentária, possui viabilidade financeira, pela qual opino no sentido que a mesma está apta, então, a ser submetida à apreciação do plenário dessa casa. Parecer final, então, a comissão passa a analisar a formalidade do projeto de lei, considerando os requisitos legais. Trata-se de um presente matéria do projeto de lei de origem executivo, que tem por dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, cumprindo dessa forma que determina o artigo 108 da Lei Orgânica Municipal. Então, que são leis de iniciativa do Poder Executivo, as leis de diretrizes orçamentárias. Quanto à iniciativa, própria Carta Magna de 1988 dispõe, seu artigo 156, que é a responsabilidade de organizar, elaborar e consolidar as leis e diretrizes orçamentárias é do Poder Executivo. Assim, cada ente municipal tem a competência de elaborar a lei de diretriz orçamentária, a exemplo disposto no artigo 10, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal. No que tange ao Poder Executivo, sob o aspecto de legitimidade, a propositura do presente projeto vislumbra-se que, de acordo com o inciso 4º do artigo 60 da Lei Orgânica, o Poder Executivo detém a prerrogativa de iniciar o processo legislativo. Posto isso, verifica-se que a iniciativa legislativa é privativa do poder executivo, ou seja, só o executivo detém a prerrogativa de fazer lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, o projeto de lei análise não possui vício de iniciativa capaz de obstruir sua votação, já que devidamente apresentado pela prefeita municipal, cumprindo então as prerrogativas legais. Do conteúdo, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública, estabelecerá diretrizes de política fiscal, respectivas metas, em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, ao atender o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição Federal, dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e despesas, dentre outros requisitos, a lei de diretrizes orçamentárias também conterá o anexo de metas fiscais e o anexo de riscos fiscais. Naqueles serão estabelecidas as metas anuais em valores correntes e constantes relativos às receitas, despesas, resultados nominais, primários, montante da dívida pública para os exercícios que se referirem para os, e para os dois seguintes. Já neste, deverão avaliar os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas caso se concretize. Portanto, verifique-se que a LDO é uma lei que é elaborada a cada novo exercício financeiro e cabe ressaltar, então, a Constituição Federal, nada consta acerca de seu prazo de vigência. Assim, uma vez trata das metas e prioridades da administração em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública. A LDO, então, serve de embasamento ao que possivelmente será realizado pela administração em âmbito local no próximo exercício financeiro. Diz respeito ao conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, que atende aos requisitos da Constituição Federal, os requisitos de lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão final. Dessa forma, tem esse conteúdo trazido em análise, é condizente e atende aquilo que se presta à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro 2022, que, de forma que está apta quanto ao seu conteúdo. Quanto ao prazo, a LDO também foi apresentada dentro do prazo que prevê, que é até dia 30 de setembro de 2021. E, então, o prazo protocolado foi devidamente observado pelo Poder Executivo. Audiência pública, importante salientar, então, que a Lei de Responsabilidade prevê as audiências públicas e foi, então, observado pelo Poder Executivo Municipal, bem como o Poder Legislativo, que realizaram audiência pública presencial. Então, fase especial, imprescindível, regularidade, tramitação legislativa. Realizou-se audiência pública para discussão e apresentação da LDO no dia 15 de outubro do corrente ano. Após, então, foi concedido o prazo de 72 horas para as emendas, e que foi apresentada uma emenda anteriormente já referida. E aí, então, o requisito básico, planejamento, controle, garantindo a transparência e participação popular. Então, por todos os fundamentos, esclarecimentos declinados, então, nesse parecer, a relatoria opina pela adequação do projeto de lei em exame, qual está apto a ser encaminhado à discussão e votação pelo plenário desta casa. Então, por todo o exposto, tenho que, quanto aos esclarecimentos solicitados, poder executivo, ver que as respostas foram claras e objetivas. Quanto à emenda protocolada, a mesma não apresenta incompatibilidade orçamentária, possui viabilidade financeira. Quanto ao parecer final, tenho que iniciativa os prazos, a realização de audiência, conteúdos foram devidamente observados, cumpridos como estão de acordo, razão pela qual o projeto está apto a ser encaminhado à discussão e votação. Desta forma, tenho que a referida propositura, emenda aditiva, estão aptas quanto aos aspectos orçamentários, financeiros, razão pela qual opino pela aptidão das proposituras dentro do campo da análise da presente comissão. Então, este é o que eu tenho a manifestar e gostaria de ouvir a opinião dos demais colegas vereadores, membros dessa comissão.
Boa tarde, presidente. da comissão, vereador Cirineu, vereador colega Bruno, que é vereador membro, e após essa longa leitura e explanação deste relatório pelo presidente, eu acompanho o voto do relator, por entender que todos os passos referentes à lei de diretrizes orçamentárias foram cumpridos, todos os prazos, todos os esclarecimentos, bem como as duas audiências públicas presenciais, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo. E, então, entendo que está apto a ser votada e voto com segurança já aqui na comissão. Então, o meu voto também é favorável, acompanhando dessa forma.
Boa tarde, colegas vereadores, relator Cirineu e colega João. Eu também acompanho o voto favorável, como os demais colegas.
Tá. Eu agradeço, então, a presença e a participação aí dos colegas vereadores e dou por encerrada essa reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e Contas Públicas. Boa tarde a todos.